Estamos de volta com o programa Isso é Papo de Espírita, aqui na Rádio Rio de Janeiro.
Não para de falar, gente. Ele não para de falar um minuto. É incrível. Tá difícil aqui. E aí tá te esperando. Tá esperando, com calma. Tá tranquilo agora? Pode. Vamos começar o programa? Vamos começar.
Tá no ar, né, Henrique? Tá no ar.
Pois
né?
É.
Então segue.
Tava todo mundo olhando pra você. Olha, vai entrar segue, no ar. E ele tá falando.
Vambora. Vambora.
Então você que tá aí no radinho, você que tá no YouTube, no Facebook, no aplicativo, o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro. Você não baixou ainda? Fábio, você já baixou o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro?
Eu não baixei ainda. Eu vou direto no YouTube.
Ah, tá. Não, deu uma desculpa boa. Mas
ali, não, tá valendo o YouTube, ele só mas sai tem daqui, o app Rádio Rio de Janeiro.
Pois não, ele só sai daqui com o aplicativo baixado, você não vai passar lá na porta, não.
Ah, é, até. Alvará de soltura aqui, pois é ter um app no celular.
Só sai com
o
aplicativo baixado.
Tá fechado.
O aplicativo da rádio, gente, é uma mão na roda, porque você baixa o aplicativo, você ouve a Rádio Janeiro, ela tá na palma da sua mão, você tem, olha, acesso a toda a programação da rádio, você pode entrar direto em contatos, você entra no WhatsApp e você também tem lá as formas de contribuir à contribuição da rádio, que é você que coloca a rádio no ar, é você que mantém a programação 24 horas no ar, 7 dias na semana, espírita, falando do Evangelho de Jesus na madruga, gente, aquela pessoa que acorda angustiada, com aquele peso no peito, liga a Rádio Rio de Janeiro, ouve uma mensagem de paz, de consolação, de esperança. Então a Rádio Rio de Janeiro está no ar graças a vocês, e aí tem o Clube da Fraternidade, você liga para 3386-1422, o código é 21, e você deixa uma mensagem e a gente entra em contato com você, e você garante a programação da Rádio Rio de Janeiro 24 horas no ar, 7 dias na semana. Eu tive essa semana com o meu amigo Antônio, né, o Antônio Martins, que é o nome artístico dele, nem sabia que era Martins, e ele estava falando um texto que ele adaptou para o teatro, da Zilber Gasparetto, e que está no Teatro de Nova Iguaçu, amanhã, 21 de abril, dia de Tiradentes, né? 21 de abril, 19 horas, Ela Confiou na Vida, é uma mensagem de esperança. Então, o pessoal de Nova Iguaçu está passeando por aí, olha, amanhã, 7 horas, horazinho bom, não termina a tarde, no Teatro Nova Iguaçu, Ela Confiou na Vida, que é uma peça de adaptação da Zilber Gasparetto. E, bom, vamos falar de uma coisa interessante. Cacan, que tal você ganhar um evangelho de presente?
Ó, tô precisando.
Tá precisando?
Só tenho 8 lá
então
em
tá
casa.
Aqui, ó.
Tem 8.
Então, um evangelho de presente.
Então,
tá bom. Eu comprei lá na livraria Gerson Monteiro, gente, R$ 8. R$ 8 você compra esse evangelho lá na livraria Gerson Monteiro. Você chama no zap 21 969 235 642, aí você dá um evangelho de presente, R$ 8. Olha que beleza, você pode adquirir um e dar um de presente. Ó.
É, eu tinha 8, agora estou com 9.
É porque você está precisando de evangelho,
cara. Precisando,
tá
precisando. Realmente tem que ser imerso no evangelho.
E olha,
você está falando da Simone, você esqueceu há 2000 anos, nós temos outra peça.
É, deixa eu só terminar então, gente. Livra aí a Gerson Simões Monteiro, então chama no zap 21 969 235 642. Tem outros títulos. Esses outros títulos, se você disser que é ouvinte da Rádio Janeiro, você tem um descontão. Então chama no zap, Livraria Gerson Simões Monteiro, de O Livro, Sua Melhor Companhia. E tem mais peça de teatro. Fala aí, Cam.
Há 2000 anos, está em Niterói também.
Teatro Craixete.
Craixete, dias?
27 e 28.
Horário?
21 horas, não.
Não, você não copiou
20 horas. Script, não, não copiei, não. Eu tava na tua mão.
Aí o Kaique vai me ligar. Eu
tava,
vou dizer, Kaique, tava com ele. Gente, peça há 2000 anos, próxima semana, 27 e 28, Niterói, Teatro Craixete. Corre atrás, vai lá, entra na internet, pega, reserva já teu ingresso, vai participar, 2000 anos, uma obra extraordinária, fundamental, uma obra complementar da doutrina, uma obra trazida pela pena de Chico Xavier, por Emmanuel, extraordinário. Vale para a gente começar a entender a nossa história, não é só de espiritismo, não. É entender o porquê da nossa história, porquê de onde viemos, como estamos e para onde vamos e o que fizemos lá naquele pedaço. Há 2000 anos, a gente, todo mundo aqui, fez alguma coisinha e está no caderninho anotado que precisa arrumar, né?
Tá, e peça está bem montada.
Precisando em falar em arrumar?
Vamos lá.
Essa instituição, que é a Moretti, que é a única exclusiva no tratamento na cidade do Rio de Janeiro, com os pontos que nós já colocamos aqui, por que, que ela está com falta de vaga, você falou? Não tem vaga. O que está faltando de equipamento público, de incentivo, de projetos, enfim, o que, que pode, de alguma forma, ampliar uma expertise que vocês já dispõem para poder melhorar e dar maior abrangência nesse tratamento? Com você.
Eu queria antes pedir a vocês para mandar um beijo para a Nina Lisboa, minha esposa, e a Karina, minha filha, que estão
claro,
assistindo.
Claro, vai ter.
Um beijo, Rádio Rio de Janeiro.
Garantiu voltar.
Estão lá na televisão, né, pelo YouTube, assistindo. Um beijão aí para você, Karina.
E aí, Karina, que linda.
A Nininha, né, o apelido. Então, na realidade, existe hoje. Assim, há 7 anos foi criada uma secretaria específica para a pessoa com deficiência.
Sim.
Secretaria
Federal
Municipal,
Municipal
da Pessoa com Deficiência, a SMPD. E aí uma esperança surge, porque é uma secretaria para cuidar desse público. Então, essa secretaria tem projetos, mas ainda não existe o projeto de residência inclusiva. Inclusive, a Vicente Moretti, isso é uma notícia, e ao mesmo tempo é uma prestação de contas para muitos que ajudam. Nós vamos inaugurar no segundo semestre uma residência inclusiva, ou seja, os meninos que estão no abrigo institucional dentro da instituição, que são 10 meninos, eles vão residir num imóvel que fica do outro lado da rua.
Rua Maravilha,
na
não é
Rua
isso?
Maravilha. Ah,
sim.
308 é a sede da instituição. Eles vão morar numa casa na Rua Maravilha 273, onde vai ser a residência deles, adaptada para que eles possam ter a casa deles, não desinstitucionalizar.
Fantástico.
Essa é a palavra de ordem há muitos anos.
Mas... trabalhando para uma autonomia.
Sim, e para um atendimento diferenciado, no máximo 10, porque você pode dar o atendimento individual. Né?
Agora, eles vão ter o apoio como tem lá na instituição.
Vão permanecer com o mesmo apoio, mas vão ter o lar.
O lar.
A casa deles.
Não é a instituição.
Não, eles não moram, não estão institucionais, não moram na instituição. Eles virão à instituição diariamente para as oficinas e as atividades. O que falta, na realidade, são projetos e convênios, porque nós temos lá hoje o abrigo, mas é um projeto para pessoas de rua, que a gente coloca, o convênio está adaptado para pessoas com deficiência. Só que o custo per capita de uma pessoa de rua é muito menor do que uma pessoa com deficiência. Você precisa de uma infraestrutura muito maior. Então, precisa realmente haver essa comoção...
Vontade política,
para que existam as instituições de longa permanência para pessoas com deficiência. Os projetos são muito de crianças e idosos, né? Mas o PCD, ele tem as demandas da criança e tem as demandas do idoso, porque ele precisa de cuidados, porque tem limitações físicas, mas também tem as limitações intelectuais. Então, somam as duas necessidades e aí valores, né, de convênios públicos que possam dar suporte, dar sustentabilidade a projetos como esse para que a gente tenha qualidade. Porque nós hoje, então, acabamos dependendo, nós temos verbas públicas, e a gente agradece muito aos poderes públicos, à prefeitura, tanto à Secretaria Municipal de Saúde, como a de Assistência Social, da Pessoa com Deficiência, mas os recursos são parciais. Então, se não é o movimento espírita, se não são a iniciativa particular, privada, de empresas, de pessoas físicas.
A gente de outros cristãos, que não de denominação.
De outros que não são os espíritas, e muitos não são mesmo, mas são tão ali com a caridade como a bandeira, nós estaríamos em situação difícil. A instituição hoje passa, já há 10 anos passa por colapso financeiro, com dívidas, mas se mantém de pé graças a essas participações da sociedade organizada.
Quer dizer, se que empresários estejam nos ouvindo ou vão nos ouvir depois nas reprises, eles podem entrar em contato então com a instituição para firmar uma parceria, dar um suporte.
Sim, nós temos um site que é LP, www.vicentemoretti.org.br. Ali tem todas as informações, tem o WhatsApp, tem os telefones, e aí você, por ali, você visualiza, né, a instituição.
Sim.
Por ali você pode se associar à instituição, através de plataformas de contribuição ou através dos meios tradicionais, né, o Pix, o boleto.
Uhum.
Ou você pode também deixar um recado e marcar uma visita para a gente conversar e ver de que forma você pode participar do nosso projeto.
Né, e fonoaudiólogos de plantão aí, que estejam nos ouvindo, mas quem que você falou que pode?
Terapeuta ocupacional e médico.
Ah, médicos, terapeutas ocupacionais.
Médicos, ele falou em quatro especialidades, começando por uma que eu conheço muito, que é a ortopedia, me quebro todo.
Ah.
Depois vem a questão que precisa, bom dizer que eu também conheço, que são os psiquiatras, os neuro, né?
Isso.
E os fisiatras, né? Todos.
Você sabe que até bem pouco tempo, um jovem de 16 anos prestava mais serviço voluntário, não é? Lá nos Estados Unidos, né? Do que aqui no Brasil, uma pessoa um profissional já formado?
Não, e terceiro setor, vamos combinar, terceiro setor
é
algo que faz parte de currículo hoje. Você para estar em atividade, inclusivamente dentro de empresas, corporações com atitudes proativas, com atitudes que estejam consorciadas com o meio social em qual estão inseridos, terceiro setor é fundamental.
É currículo, isso, né?
É currículo
e
ensina você a sair daquele projeto que é só a competição corporativa para ter agregado aquilo que é importante, que toda corporação quer ter, que é a equipe, é saber trabalhar em conjunto. E o exercício é através do outro.
Sim. Esse,
se você chegar na Vicente Moretti, pegar o Jonas pela frente, você vai ter um ótimo preparo para entrar em grandes corporações e estar atuando, porque você vai ter uma visão muito mais ampla do que aquele que você deveria ter como colega, companheiro, participante, que passa a ser o teu concorrente. Você olha para ele como um player que vai tirar o teu lugar, e não é isso.
Não.
Terceiro setor alinha a alma das pessoas para esse mundo material.
Pois é.
Que o espiritismo tão bem trata, e que a gente tem que desmistificar um pouco. Ah, o espiritismo não dá bola para as coisas materiais. Não dá. Precisa de dinheiro, a gente reconhece, a passagem pelo corpo é fundamental, a exposição a esse planeta, ao mundo, e participar com pessoas que hoje estão ocupando um lugar e um espaço na Terra que poderá ou já foi o nosso espaço no passado, pois que somos todos enfermos e continuamos, não é isso, Fábio?
Com certeza. As deficiências, todos nós, né? Todos nós somos deficientes de alguma forma, em alguma área. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos ali, todos nós que estamos na Vicente Moretti estamos em tratamento. Né? Cada um de nós, de alguma forma, está ali se tratando, se cuidando. Né?
Bacana.
E é uma oportunidade da gente se reabilitar, né? Diante da vida, diante da sociedade, participando de projetos. Como espíritas, como religiosos, é um prato cheio, né? Porque aí você realmente sente a necessidade de estar junto, desse contato, desse amparo, que é recíproco, né? A gente sai de lá melhor do que chegou.
Pois é, como é que o Fábio Peluso, né, nesse trabalho, lá no Vicente Moretti, lá na Frasse também, que você está à frente, né? Como é que é o Fábio? Como é que o Fábio se sente? Como é que você se sentiu desde que você começou a sua transformação, sensibilização? Como é que é isso aí?
A gente passa a olhar para as questões nossas pessoais e até dificuldades, elas diminuem de tamanho de tal forma que você passa por elas assim sem considerar que aquilo de fato seja um problema, porque você, diante das dificuldades que você vê, que você convive no dia a dia, isso te reposiciona diante daquilo que são dificuldades, né? A gente vê problema em tudo, né? Até num sapato que, né, veio com aquele defeito que você não viu, a gente acha que aquilo é uma dificuldade. Então, esses problemas, as necessidades, né, que nós temos, reais, e a valorização de tudo, né? Quando você faz um movimento de pegar, né, um talher e levar até a sua boca, isso,
essa independência
nós,
que a gente não valora,
a gente,
né,
passa batido, né?
Mas
a gente observa muitas vezes, por exemplo, o Jonas, ele reclama quase toda vez que eu vou lá falar. Eu queria, ele às vezes acorda, como nós temos um profissional para cada quatro, né? Porque quando eu digo que é um para um, mas são eles se revezam, né?
Sim, sim.
Então, vamos supor, que aqueles. Eu tenho quatro que atende cinco, mas naquele momento só tem um.
Só tem um.
Ele se reveza. Então, o Jonas quer sair da cama, ele quer ir para o pátio. Ele acorda mais cedo e fica esperando. Então, a gente não valoriza o movimento que a gente faz para sair do nosso leito, né? A gente poder, com as próprias pernas, fazer o movimento. Ele quer ir ao banheiro, não usa fralda, ele não, já não usa mais a fralda, mas quer ir ao banheiro, quer tomar o café. Então, são limitações que nós não temos. E nós aprendemos a observar no dia a dia.
Essas barreiras, né?
Pois é.
O quanto a gente deve agradecer por tudo isso, né? Que são as facilidades do equipamento físico que nós temos, uhum. Que essa perfeição que Deus nos dispensou para a gente poder viver e estar sempre agradecido. Então, acho que a grande questão, Henrique, é a gratidão.
Ah,
essa gratidão pela vida, ela tem que ser...
Ela é exercida. Ela tem que ser exercida, não só pensada.
E quando a gente vê a limitação do outro, uhum. A gente lembra, né, que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz.
Teu companheiro, desculpa, Henrique. Tá? Teu companheiro Humberto de Campos Chaves. Só lembrando que o próximo almoço não será no segundo domingo, por causa do Dia das Mães. Será no primeiro domingo, como disseram ontem já o Alfredo e a Leonora no programa aqui da rádio.
Olha,
só essa lembrança
confirmado.
Aí chegou.
Isso, confirmado. Muito bom.
Então, só para dar uma ajeitada aí no calendário, na agenda, se você que está se propondo, não será segundo domingo, será primeiro, depois retoma todos os segundos domingos até
obrigado a hora do contrário. Obrigado, Humberto, aí pela lembrança.
Então tá aí no ar.
Cara, ouvinte é maravilhoso.
Não, vem
tão,
em cima.
Estão sempre aí, né?
Tem
aí
uma coisa interessante aqui, desculpa, Henrique, estou te cortando.
Tá,
Regina
não.
Célia Martins, o nome do meu marido é Aurino Costa.
Olha, que, né? Coisa interessante.
Não é comum esse nome, né?
Puxa vida. Eu queria só dar um abraço aqui pro final 8336, tá aqui no nosso WhatsApp, Rosimar de Anchieta também, Angela Pontes. E como você falou agora, Fábio, vamos pensar um pouco agora na hora do almoço. A gente vai sentar à mesa, vai se alimentar, aí depois você vai ao banheiro lavar as mãos, e aí pense que tem pessoas que não conseguem fazer sozinhas. Então a gente vai pensar um pouco no Vicente Moretti, não é? Levar essa lembrança, sermos gratos, também ajudar. E aí ajudaram o Vicente Moretti. Como é que a gente ajuda mesmo? Você falou, tem um site, tem telefone.
Nós temos uma LP, né? lp.vicentemoretti.org.br.
Sim.
Nós nos associamos a uma plataforma digital onde você entra ali e você escolhe a forma de contribuir, contribuição recorrente, você recebe os SMS, gera os boletos, você pode contribuir da forma que você quiser.
Pix.
De forma Pix, forma recorrente, cartão de crédito, todas as opções.
Ah, recorrente, você pode se cadastrar.
Você se cadastra e aí todo mês você vai contribuir da forma que você quiser.
Aí desconta no teu cartão.
Desconta no cartão.
Gente, isso é muito cômodo.
Desconta de qualquer forma e aí existe a plataforma para você se inscrever.
Uhum.
E aí você participa com o valor que você puder.
Não tem valor mínimo.
Não tem valor mínimo e isso cria então essa condição, porque as despesas são líquidas e certas. Então contribuições pontuais também ajudam. Mas as contribuições recorrentes nos permite planejar melhor a vida financeira da instituição,
isso,
o crescimento, as aquisições, são equipamentos. Por conta dessas quatro atividades, há uma diversificação grande, né? Tanto de equipamentos, quanto de profissionais, quanto de necessidades. Por exemplo, fraldas, uma campanha permanente. Nós usamos 200 fraldas por dia.
200
por dia. Então são em torno de 6 mil fraldas por mês.
Nossa.
Então a campanha das fraldas é permanente.
Sim.
Né? As pessoas levam também muitos gêneros, então não é só
importante
o dinheiro.
Importante que você detalhasse um pouquinho, eu vou te pedir, para a questão da fralda, porque ela é geriátrica, especial e tal, quais são as medidas?
Ele é G e GG, é fralda geriátrica, G e GG é onde há o maior volume de necessidade.
Uhum.
A M também, mas é em número menor, né? Porque todos são adultos, mas alguns eles têm os corpos reduzidos por conta né, das patologias, microcefalia, hidrocefalia. Então ali a AM já se enquadra melhor. Né? Então são três trocas diárias, é uma necessidade para que a gente mantenha, né, a questão da infecção hospitalar. Nós Sim. temos lá as fiscalizações da vigilância sanitária.
E a própria consciência
que já traz. E a nossa necessidade claro. De manter a qualidade mínima de vida deles, de higiene pessoal. Né? Então, essas campanhas financeiras também são acompanhadas das campanhas de gêneros, de material de higiene pessoal, as fraldas, como também o nosso bazar. Nós temos um bazar permanente, diariamente, de 8 às 5, sábado e domingo. Então, quem quiser levar as suas roupas, né, as suas...
Um bom estado,
o bazar também participa com a manutenção da casa.
Isso, ó, Aparecida França, Cíntia da Mata, Helena Venâncio, um beijo pra vocês. Quando vocês forem, Vicente Moretti, fralda G e GG pra almoçar. Aproveita, almoça, leva a galera, conversa lá, você vai conhecer o Jonas, gente, figuraça. Vocês vão adorar conversar com ele. Eu esqueci o nome daquele menino, tá sempre dando beijo na gente.
Ali é o Filipinho.
Filipinho, gente, que carinho. Será que você ganha beijo, você ganha conversa. Não é, não tô sendo materialista, a comida é gostosa. Mas leva a fralda. E olha, quem tem condição, né, programa no cartão de crédito, é valor mínimo, não tem valor mínimo. Programa no valor de crédito, você nem vai sentir. Aquelas que têm condição. Você sabe, gente, que veio uma senhora aqui, Cléber, veio uma senhora aqui para doar R$50 para a rádio, era o dinheiro do remédio dela. E assim, a senhora não faça isso.
É o óbolo da viúva.
É, exato, foi o que disseram. Se a senhora não faça isso, nós não queremos, não queremos sacrifício, é misericórdia. Então, o que é misericórdia? É agir com o coração, ore. Se você não tem condição de fazer uma doação, faça uma oração ao Vicente Moretti, para aqueles queridos que estão lá. Mas o que é que tem condição? Programa, olha, programação. Você esquece, entre aspas, que você está dando aquela contribuição até. Mas é importante. Agora é bom ir lá, né?
Sim, é bom, não porque é? Esse calor...
Quantos funcionários, né? Desculpa.
Nós temos 120 funcionários. Isso gera uma folha de pagamento quase que impagável todo mês. Mas a gente brinca lá com nossos companheiros do conselho, que as pessoas ficam, poxa... a gente aqui está igual aqueles filmes que a gente vê, que você dá o passo e o chão aparece depois, né? A gente tem que dar o passo para o chão aparecer depois. Sim. Porque se não fosse assim, nós não permaneceríamos.
Olha,
porque
isso é o símbolo da fé, né?
É, a instituição, eu estou lá há 10 anos. Eu posso afirmar a vocês e provar que nós, em nenhum momento nesses 10 anos, nós tivemos R$1 na conta corrente. Então a instituição nasceu para ser... um rio, não para ser uma represa. Né?
Bonito,
então, o
isso.
recurso passa e a gente sabe que ele vai chegar. Porque senão a gente perde sono. A pessoa me pergunta, ah, você dorme com essa folha de pagamento? Que mais de 200 mil reais. Pessoal, eu durmo tranquilo. Eu não sei qual é a medicação
espiritual, assim, que chega.
Né? Mas a gente está com a consciência tranquila de que está fazendo a nossa parte.
O rio está fluindo.
Sabe que quem dirige não somos nós. Você até falou, você não dirige. Não, realmente nós não dirigimos. A gente contingencia, a gente busca alternativa.
Não, eu coloquei ali para você, só botando aqui no ar. Falei, pô, você não está dirigente de uma instituição. Você está igual aquele que vai segurando aquele prato chinês, vai equilibrando todos aqueles pratos correndo de um lado para o outro a todo instante. Porque é uma angina. Você tem que tomar um Isordil todo dia para deixar aquela dor.
É importante lembrar que nós somos 4 diretores. Né? Nós temos a diretora de saúde, a diretora de assistência social, de assistência espiritual e o diretor de administração, que é a representação legal, que é o peso maior na atividade meio. Mas você vê, são 3, é um colegiado com 3 de atividade fim e 1 de atividade meio.
Sim.
Valorizando a atividade fim, que é a mais importante. Mas esses recursos, eles são limitados, mas a casa parcela as dívidas, busca a sua regularidade, porque sem regularidade fiscal não tem o convênio público.
Você trouxe uma publicaçãozinha aí?
Eu aproveito para lembrar aqui a nossa instituição, a nossa querida Dona Meca. Isso, né? A Rosângela, peguei aqui na Rádio Rio de Janeiro.
Deixa pra cá um pouquinho.
Eu peguei na rádio um informativo da Dona Meca, que é uma instituição parceira nossa. Um abraço para a Rosângela, que
explica aí o que
dirige.
A Dona Meca
faz ali em
Jacarepaguá.
Ela é também um centro socioassistencial, é um abrigo de crianças, de adolescentes, pessoas com deficiência. Então, é um trabalho maravilhoso. que merece todo o apoio também. E eu já verifiquei que aqui na entrada da rádio tinha aqui o boletim, e eu estou levando para a gente poder olhar e fazer um igual.
Instantes finais.
Estamos.
Tua mensagem final, por favor, temos aí 30 segundinhos.
Tá, a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da vinda aqui, de poder divulgar um projeto que é cristão, mas que também tem raízes espíritas e que nos mobiliza. Então, aquele que puder, se mobilize para participar dessa realização do bem, essa botar a mão na massa, para a gente não ficar... Os centros espíritas são os nossos centros de treinamento. Mas aonde que a gente vai trabalhar? Nós temos que escolher para a gente não ficar só no estudo, né? Como dizia o professor Pastorino, não é só para diletantismo cultural, né? O espiritismo vivido é a caridade aplicada. Muito obrigado.
E a gente encerra o Isso é Papo de Espírita, mas não sai da Rádio Rio de Janeiro, não. Acabou ao vivo, mas continua na rádio, continua no aplicativo. Então, olha, tem Mensagem de Esperança, tem Evangelizarte, Tiago Brito, tem reprise, tem o Moisés Santos com estudo sobre Vinícius. Gente, olha, a tarde é imperdível, e depois tem a Ave Maria, e continua, porque a Rádio Rio de Janeiro é assim, 24 horas lá, 7 dias na semana, com Espiritismo, com Evangelho para você. Até o próximo sábado!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Isso é Papo de Espírita, um papo sobre Espiritismo e o movimento espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro.